até uma agitação positiva.
Tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é voz_social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social e escolha o plano mais adequado. Tem planos a partir de R$ 5,00. E toda ajuda é muito bem-vinda. Vai lá, a gente te espera. Neste mês de abril, a gente fala sobre os desafios da democracia brasileira à luz da memória da ditadura militar. Afinal, chegamos aos 60 anos do fatídico golpe. E é preciso relembrar para não repetir os 20 anos que sucederam em 1964. O curioso é que agora, em 2024, a instabilidade passa muito pelo judiciário. E a gente não está acostumado com isso. A gente pensa em democracia a partir do legislativo e do executivo.
Nós éramos felizes e não sabíamos, né?
Mas a instabilidade política brasileira hoje tem nos desafiado a isso, a incluir o judiciário nessa conta. Permanente cabo de guerra de três pontas. A democracia é conflito.
Ninguém precisa pensar igual.
Mas talvez a nossa esteja conflituosa demais. E a gente vai tentar puxar algum fio desse emaranhado hoje, para entender como isso nos impacta e como isso também é fruto da anistia geral. A gente vai falar sobre o judiciário como alvo dos republicanos nos Estados Unidos e como alvo de Arthur Lira no Congresso Nacional, que ameaça o STF e o Executivo com 5 CPIs. E claro, ainda tem alguns novos desdobramentos da Lava Jato. Mais uma surpresinha que eu vou fazer agora na abertura. Eu sou Georgia Santos, chega mais, que tá começando o Bendita Sois Vós essa semana. Agora, Marcelo Nepomuceno, se a gente tá nesse mês, né, lembrando o golpe de 64 e discutindo sobre os tensionamentos sobre a democracia brasileira, vamos fazer uma analogia aqui. Eu quero te dar as boas-vindas com uma analogia. Vamos pensar assim, se a democracia brasileira está cambaleante, digamos, né? Quem está cambaleando a democracia brasileira? Se a democracia brasileira fosse o tio Paulo, Marcelo, quem seria a sobrinha dizendo: assina, tio Paulo, entrega tudo para mim, tio Paulo? Seja muito bem-vindo, Marcelo Nepomuceno.
Já me cambaleou, porque eu me preparei para uma analogia, fiquei pensando que vou lá...
Super tentar... intelectual!
Comecei a puxar do meu HD todos os meus argumentos sérios e razoáveis, tu me vem com o tio Paulo, né? Mas, assim, tem muita gente com a cabeça pouco firme, né?
Então... acho que a democracia tá com a cabeça pouco firme, né? Por isso que a minha pergunta é assim, né? Em sendo a democracia o tio Paulo, quem seria a sobrinha ali dizendo: assina, tio Paulo, me entrega querido.
Mas tem imagens provando que a nossa democracia ainda tá se mexendo.
Tá,
então,
né?
Então eu
a nossa democracia ainda tá naquela imagem do tio Paulo descendo do carro lá no estacionamento do shopping quando ainda tinha algum sinal de vida.
Enfim, tudo bem, Jorge?
Tá, mas quem é que tá com a caneta? Tudo bem. Seja bem-vindo.
Eu acho que, bom, se a gente considerar que a pessoa que tá pedindo a caneta tá pro lado da estabilidade...
Acho que não.
Talvez a gente tá não. Do outro lado.
A pessoa que tá pedindo a caneta tá dizendo assim: me dá o que tu tem, assim, né, assim, me entrega tudo, abre mão, eu quero esses 17 mil no banco.
Eu vou de Lira, claro.
O Lira é a sobrinha.
Eu vou de Lira, ainda que a gente esteja bem, ele não tá bem hoje, como diz ele.
Tio Paulo, tá ouvindo, tio Paulo?
É.
Vamos situar, assim, eu tenho certeza que os ouvintes ouviram,
Não,
mas,
tem como não saber.
né,
Não tem como não
sabem
saber.
disso, mas aqui também é a nossa obrigação, a gente não pode presumir absolutamente nada, então, para quem eventualmente esteja perdido, o tio Paulo, a gente tá rindo, é que, cara, desculpa, assim, eu sinceramente, a minha primeira reação foi ficar chocada, mas eu não consigo não rir, porque é esdrúxulo, né, óbvio que eu não tô rindo do pobre do tio Paulo, mas é uma coisa... inacreditável, né? Assim, que foi o tio Paulo é o homem que foi levado já morto para o banco, né? Pela sobrinha, aparentemente, né? Não sei se é exatamente sobrinha dele. Acho que ela disse que é a sobrinha e era cuidadora dele também, né? Então o
Certamente era
Paulo.
cuidadora.
Mas ela diz que é sobrinha e cuidadora, né? Então agora a gente tem que ver, a polícia está investigando o real parentesco e está suspeitando, inclusive, que eles sejam primos. O nome dela é Érica de Souza Vieira Nunes, ele era o Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Tudo aconteceu na terça, dia 16 de abril, na agência do Banco Itaú, que fica em Bangu, no Rio de Janeiro. A Érica foi com o tio Paulo até o local, até a agência. Um carro de aplicativo, né? Imagina o motorista. O veículo chegou lá, os dois deixou os dois no estacionamento do shopping, que fica a 2 quadras do banco. E aí depois a Érica leva o tio até o banco e chega lá, enfim, para ele assinar um documento e passar o dinheiro que ele tinha na conta, sacar, enfim, o dinheiro que ele tinha na conta, acho que era 17 mil reais, se eu não me engano, né? Então, essa foi a história que viralizou. Já são muitos os memes, Marcelo. O meu preferido até agora é do Tancredo.
É.
Já que estamos temáticos, o meu preferido
Já
até agora é do
estamos
Tancredo.
temáticos. Então, essa associação foi, acho que imediata, né? Lembraram da também, situando, né? Para quem não lembra, né?
Exatamente. É
Da
mais
famosa
importante situar essa do que o do tio Paulo.
foto feita do Tancredo no hospital, né? Com corpo médico, onde eles tentam o Tancredo está posicionado. Aí ele estava ali há dias de falecer, né? E até hoje tem uma lenda urbana, tem um rumor de que, na verdade, o Tancredo podia até estar morto naquela cena armada, em 85, mas era para simular uma estabilidade, que estava tudo bem, que ele estava se recuperando. E, bom, caiu agora imediato. Já que a gente está fazendo meio aquela viagem ali do DeLorean, de volta para o futuro, a gente volta 30 anos, e é mais ou menos como o DeLorean viajava, né? A gente volta
Isso
30, volta para cá,
é
para lá, então é basicamente isso. Então, tá
que
justo.
loucura, cara, que loucura. Mas essa história mexeu com o país inteiro, tá mexendo, né? A polícia tá investigando e a gente vai ver quais são os desdobramentos. Ela deve responder por, imagino que vilipêndio de cadáver, né? E talvez alguma outra coisa relacionada ao dinheiro em si. Mas é uma história muito louca, gente. Assim, é uma
Mas eu
coisa.
acho que não, mas acho que qualquer denúncia dessa natureza, a não ser que tenha tido alguma ação dolosa, não para em pé, porque tem, não vai parar.
Né? Assim, é complicado, né? Me parece evidente. Que qualquer pessoa que olhasse para ele naquela situação veria que ele. A moça. Ai, gente, eu não consigo não rir, desculpa. Que a moça fala ele não tá bem, né? Imagina o trauma. Isso é uma coisa assim. Imagina o trauma da atendente do banco. Olhando assim, gente, ele
Sim,
não
quando
tá
depois ela
bem.
deu conta que ele morreu.
E isso, porque uma coisa é tu tá atendendo uma pessoa que tá passando mal e tal, o troço vira meme, agora tu tá ali.
É.
Diante de um cadáver e a mulher dizendo assina, tio, vamos lá. Nossa, o troço é pesado. Mas então, retomando a seriedade desse programa, porque afinal de contas a democracia ainda não é parafrasear o filme mais citado da semana, Um Morto Muito Louco, a democracia ainda não chegou lá, né? Então tu acha que o Lira seria a sobrinha tentando tirar tudo. Por quê, Marcelo? Elabore.
Não, porque, mas vamos lá. Primeiro, a gente comentou no programa passado sobre alguns traços que nos remetem a questão do golpe, digamos, de conjuntura estabelecida no Brasil, né? E a gente vem olhando, por mais que tenha surgido, primeiro surgiu de uma maneira 2.0, que foi via redes sociais, que era esta instabilidade via redes sociais gerada por um agente do exterior, onde setores do país ligados a algum campo fomentam essa instabilidade, é assim que também se constituem os golpes, né? Ou seja, com uma influência internacional consistente. Só que temos um capítulo diferente, né? Mais recente, muito recente do nosso programa, que foi aquele relatório lançado lá pelo aquele comitê do judiciário do Congresso americano, né, denunciando ou listando, na verdade, um conjunto de decisões do judiciário brasileiro que remetem à censura e tal. Então, isso é um capítulo diferente, por mais que se a gente for esmiuçar, a gente vai olhar que aquela comissão lá é uma comissão parcial, uma comissão republicana, tem uma conjuntura política que interessa lá, a gente vai explorar um pouquinho mais, mas de fato é isso, ou seja, este campo que gera instabilidade no país, campo da extrema-direita, se vale de todas os recursos que tem e vem fomentando, vem construindo uma narrativa global de denunciar os desmandos do judiciário brasileiro.
Agora,
Somente isso para chegar no Lira, somente é isso, para que isso tenha eco, tu precisa não ter apenas a oposição, tu precisa ter algum suporte institucional, né? Esse suporte institucional, que ainda que não tenha vindo direto, ele vem caminhando. Eu até comentei, eu acho que no programa passado, que eu disse, ó, o Lira entendeu o recado do Elon Musk e já tinha dado já uma sinalização pro Elon Musk. Agora, nessa semana, tentando situar no nosso programa, começou a rolar as ameaças das 5 CPIs ao mesmo tempo. Ou seja, ele deu um outro passo. Então, essa é, não digo, pode dizer, escalada é mais agressivo, mas tem uma conjuntura que vai se. As coisas vão se formando de uma maneira mais tensa, muito mais
no estável. No mínimo, a tensão aumenta, né, Marcelo?
Assim, no mínimo, a tensão aumenta. É isso.
Se bem que a gente está gravando agora na quinta-feira de manhã, dia 18 de abril, e tem uma informação da Camila Bonfim, da Globo News, dizendo que o Lira sinalizou ao STF que não deve instalar a CPI do Judiciário, essa pelo menos, né? Ele teria sinalizado a interlocutores que a Câmara vai focar no grupo de trabalho sobre o foro privilegiado, que é um tema que está dividindo a Câmara e o STF, né? A Câmara está analisando.
Mas é isso. A nossa querida imprensa também se presta a isso. Sinaliza
Claro,
para cá.
exatamente.
Ele, ao mesmo tempo que ele, ó, jogou, ó, o tamanho da
Era
minha
aí que eu
boca
ia
é
chegar,
o
era
tamanho da
aí
minha
que eu
boca.
ia chegar. Inclusive, eu me lembro de uma. Teve um. Não foi uma briga, foi uma. Uma pequena discussão, uma pequena treta que houve entre o Gabeira e a Natuza Neri num programa da Globo News durante as eleições de 2022. Eu ia falar do ano passado, né? O tempo tá passando muito rápido. Pro meu papo de velho, isso, mas tudo bem. A conversa foi mais ou menos assim: a Natuza largou uma coisa. Não, as minhas fontes me dizem. Eu não lembro qual era a história, tá? Mas eu vou usar essa situação do Lira para falar sobre isso. Ah, as minhas fontes me dizem que o Lira não vai instalar a CPI do Judiciário. Mas ele vai dar seguimento para coisa do foro privilegiado. E aí o Gabeira provocou a Natuza de volta, dizendo algo assim: mas isso é exatamente o que ele precisa que tu digas. E ela se incomodou, com razão, né? Então, assim, como assim, né? Então, tu tá dizendo que eu não verifico? Ele disse: não, não é isso. Eu tenho certeza que a tua fonte é confiável, mas a gente também tem que entender que na nossa posição as pessoas vão usar a gente para passar mensagens, né? Elas podem não ser, elas podem ser verdadeiras e ok, mas a gente também tem que entender que a gente está fazendo isso, que a gente está se prestando esse papel. Foi mais ou menos essa linha. Até vou procurar depois em outro momento para falar sobre. e em que pese não concordar com o Gabeira ou com qualquer outra pessoa o tempo todo, eu acho que essa situação é muito isso, assim. Não significa que não seja verdade. Não significa que ele, de fato, não vá instalar a CPI do Judiciário. Mas a gente também tem que entender que ele está usando esse veículo para passar uma mensagem, né? Então, assim, vamos. O negócio é o seguinte: ok, eu não vou instalar essa CPI, mas a gente tem outras questões aqui para tratar e a gente tem que chegar num meio termo. Eu não vou chegar longe de dizer que é uma ameaça ou algo do tipo, mas é uma mensagem que ele está passando, porque a Câmara está analisando propostas para restringir ou acabar com o foro privilegiado, enquanto que o STF analisa ampliar o alcance do foro privilegiado. Então, assim, é um tema bem delicado. O Supremo já formou maioria para ampliar essa regra do foro privilegiado, né, para julgar políticos na mesma... políticos na corte, mesmo após o fim dos mandatos, só que o julgamento voltou a ser suspenso por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Então temos 90 dias aí para o tema voltar à pauta. Então, a Câmara já está indo no outro caminho, né?
Tem várias frentes. Desculpa. Para entender o avanço e o recuo, digamos assim, o recado inicial do Lira e o suposto recuo dizendo que não vai instalar, aí tem que entender também que tem essa do foro privilegiado, que é muito importante. Tem a discussão agora de quem tem protagonismo na discussão sobre a descriminalização das drogas, ou seja, que é um assunto judiciário que o STF quer puxar para si. E o Congresso está dizendo, é com a gente. E
vamos combinar que é uma coisa, assim, meio... É só populismo, né? Porque no final das contas vai voltar a ficar a cargo do policial definir o que, que é tráfico e o que, que não é. Assim, não... Simbólico, mas quando tu vai na letra miúda ali, na prática, vai continuar o que está na lei de drogas, fora a DIN, que deve vir pelo caminho, né, de inconstitucionalidade.
Assim, como às vezes... Tentar resumir como eu fazia na faculdade, às vezes como me faltavam argumentos. O resumo disso é que... entendeu? Para concluir, é que tem uma grande confusão nesse... O Congresso hoje, o Legislativo hoje, sofre por parte do Judiciário da mesma zona de sombreamento que o Legislativo impõe sobre o Executivo há pelo menos uma década no país. Então, se hoje a gente questiona que o Executivo não manda nada, tem as emendas, tem o orçamento vai para o Legislativo quer avançar sobre o Executivo, o Judiciário avança sobre o Legislativo e também sobre o Executivo.
Então, sim.
Tem uma conjuntura absolutamente confusa que a gente não pode simplesmente vilanizar A, B e C sem entender que esse tensionamento ele faz parte do mesmo ecossistema.
Talvez o Lira possa ser esse vilão mesmo, né? Porque assim, mas eu concordo contigo. A situação é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Para o nosso ouvinte que não está sabendo exatamente do que o Marcelo está falando, o Marcelo falou das 5 CPIs, né? O que acontece? A gente estava falando que uma delas seria essa do Judiciário, né? Mas o Lira está anunciando que vai recuar, porque na quarta-feira, dia 17, houve uma articulação conversada previamente com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, uma articulação entre o Lira e o Alexandre de Moraes, tá? O Alexandre de Moraes visitou o Arthur Lira nessa semana para tentar botar panos quentes nessa situação. Depois dessa conversa, o Lira anunciou na reunião... Não, depois não. Antes dessa conversa, o Lira tinha anunciado que ia dar prioridade às pautas da oposição depois de o governo Lula demitir um primo dele da superintendência do INCRA do Alagoas. Então, só para vocês terem uma ideia da confusão, né? O Marcelo bem disse, a gente está falando de executivo, legislativo e judiciário tentando costurar uma coisa que não imploda o Brasil ou... Enfim, alguns querem que imploda mesmo, né? Outros estão tentando não implodir. Então, vejam do que a gente está falando. Na terça, o Lira anuncia que vai dar prioridade às pautas da oposição porque o governo Lula demitiu um primo dele da superintendência do INCRA da Alagoas. Como parte dessa retaliação, ele anunciou a instalação de 5 novas CPIs. Entre essas CPIs, a de abuso de autoridade do judiciário. Isso na terça. Na quarta, o Alexandre de Moraes vai e visita o Lira para tentar conversar sobre isso. E aí agora, na quinta, a gente tem a informação que o Lira sinalizou para o Supremo que não vai dar andamento a esta CPI específico. Mas a gente ainda tem outras 4 que ele promete destravar depois dessa reunião com os líderes na terça-feira. Né? Então, assim... tudo muito delicado, né? Essa revelação ela foi feita no primeiro dia de atividades na Câmara, depois dessa troca de farpas que houve entre o Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Certo? Sim. Eles tiveram um problema e isso agora está sendo visto como uma espécie de pacote da vingança, né? Assim, essas 5 CPIs seriam o pacote da vingança. Depois dessa treta com o Padilha e dessa mexida no primo do presidente da Câmara lá da superintendência do INCRA de Alagoas, o primo em questão é o César Lira. Então vocês vejam que é realmente complicado, né? Mas entre os requerimentos de CPI com o número necessário de assinaturas, estão colegiados que pretendem apurar o crime organizado, o abuso de autoridade judiciária, que é essa que vai ficar fora, e as concessionárias de energia. Pedidas pela oposição, as comissões podem acuar o governo aí com denúncias, investigações, atrapalhar a votação de projetos de interesse do Lula, enfim. Né?
Ou pode fortalecer, se for formar uma bancada constrangedora, como foi a do MST.
Também tem isso, né? Também tem isso, porque vamos combinar que aí a gente está falando de um material humano bastante, eu não diria instável, eu diria frágil mesmo, né? Eu diria frágil mesmo, mas os deputados também estão se mobilizando para derrubar alguns vetos do Lula, né, Marcelo? Aquele que barrou os 5 bilhões em emendas parlamentares e aquele que impediu também o fim das saidinhas dos presos, que aí é outra medida populista que a gente pode discutir num segundo momento. Mas assim... são tensões que estão interligadas, né? Elas estão conectadas. E o Lira tem isso na mão, né? Ele pode abrir até 5 CPIs na Câmara depois dessa treta, digamos assim. Né? Então, é muito complicado. O Supremo já conseguiu dar uma... digamos, uma acalmada com relação à CPI do abuso de poder do judiciário, mas ainda tem outras que podem ser...
A conjuntura para que o Congresso ou o Lira, porque tem muita gente que associa os movimentos dele aos movimentos feitos pelo Eduardo Cunha, né? A conjuntura para que o Lira imploda a relação com o governo, imploda essa relação executivo-legislativo, ela falta alguns itens, requisitos no checklist, né? Ou seja, que é o dissenso interno no governo, pelo menos neste momento o governo internamente mostra coesão. Se a gente for lembrar, o Eduardo Cunha se valeu da instabilidade gerada pelo vice-presidente da Dilma, né? Que foi o Temer, né? Tem um naufrágio do ponto de vista econômico, não é ainda, o país não vive uma crise na economia, em que pese cada vez mais surgem os dados referentes à explosão de dívida e dívida interna e o caramba e tal, e suposta aumento dos juros, controle da inflação, tem alertas, mas não tem nenhum movimento que gere essa instabilidade, que reflita no nosso dia a dia aqui, por exemplo, do cidadão. Então isso, a conjuntura não tem. Não tem no checklist também uma pauta de escândalos e corrupção e outros. Não tem isso, o governo não tem
não
nada.
Não tem, né?
Na centralidade. Então, assim, é muito difícil que só por
E a gente não está dizendo que não haja corrupção, algo assim. A gente está falando que não existem os
tá agenda,
factoides,
né?
Não está na agenda.
É. Não tá na agenda. Quando a corrupção entra na agenda do governo, aí tu não escapa mesmo, né? Então, assim, então, para mim tem muita coisa ainda para ser cumprida para que o Lira faça esse movimento mais agressivo, que ele sabe que não tem ainda força para liderar isso, ainda que ele tenha se fortalecido para como a caneta dele está fortalecida por essa conjuntura que a gente já vem falando desde o outro programa, que também envolve aí, Elon Musk, a direita,
e
as próximas eleições, 4 meses faltando para as próximas eleições.
E assim, Marcelo, é um cabo de guerra, porque assim, ao mesmo tempo que a gente está falando dessas ameaças do Lira, que agora ele deu uma acalmada no judiciário, todas essas CPIs, elas seriam ruins para o governo, porque isso mobiliza, assim, daqui a pouco convoca ministro para CPI, compartilhamento de dados, tem que ficar prestando explicação, não interessa se tem relação ou não, porque hoje não tem nenhuma CPI instalada lá, tá? Então, tem 8 pedidos de CPI na mesa do Lira, ele só pode liberar 5, né, pelo regimento. E são pedidos de CPIs, assim, fraude na venda de pacotes de viagem, aquela questão do 1-2-3 milhas, aumento no uso de crack, né, uma investigação sobre o aumento do uso de crack no país, um suposto aumento de homicídios no país, que aí também não tem mais dados aqui para ver de quando estão falando, exploração de menores. Então, são coisas, veja bem quais são os temas, tu entende? Drogas.
Esses dois são uma pauta conservadora absurda.
Isso, exploração de menores, aumento de homicídios. Então, assim, eu tinha falado antes das concessionárias de energia elétrica, né? Também tem a renovação do contrato de empresas desse ramo, mas também tem a questão da exploração sexual na Ilha de Marajó, que aí provavelmente não vai ser essa autorizada. Mas vejam, são temas que mobilizam a extrema-direita. Não importa se tem o governo no centro ou não. A oposição, tendo maioria, vai mobilizar essas pautas de forma a manter aquecido um debate que está frio desde o fim das eleições. Como a gente falou no último episódio, né? Assim, não tem igreja fechada, não tem banheiro governo, unissex, sabe essas coisas? Assim?
Mas a direita do primeiro dia de governo, para além do golpe, a tentativa de golpe.
Muito, né? Uma coisa muito sutil.
Na primeira e segunda semana se movimentou pela instalação da CPI do MST.
Sim. Então,
todas as bandeiras.
E deu ruim, né? Deu muito ruim.
Todas as bandeiras que atacam o governo, enfim e tal, estão sendo lideradas, estão sendo tentando fomentar a pauta. De alguma maneira, a extrema-direita tenta abraçar.
Agora, mas tem uma diferença dessas para a do MST. Porque a do MST, ok. Tu tem uma questão que é histórica no Brasil, de as pessoas terem um profundo desconhecimento sobre a atividade do MST nos últimos anos e, consequentemente, um estigma pelas ações do movimento, especialmente nas décadas de 80 e 90, que eram mais radicais e que as pessoas aprenderam, conheceram o MST por meio da Rede Globo, por meio da grande imprensa, por meio dos grandes veículos de comunicação, que tem uma pauta muito muito transparente com relação às ações do Movimento Sem Terra, certo? Então, assim, eu já trabalhei em grandes veículos. Tinha uma coisa que tu aprendia desde cedo, MST é invasão, ponto. Né? Tu não lia o manual de redação, mas isso tu sabia. MST é invasão. Tu é orientado a não usar o termo ocupação, por exemplo. E as pessoas, o cidadão médio brasileiro, conheceu o MST por meio desse filtro, ok? Através desse filtro. Agora, quando tu vai para uma CPI, tu começa a ser confrontado com determinados fatos, né? O arroz, o suco, aí vai aquele professor universitário lá falar com aquela deputada de Santa Catarina. Até agora ela não entendeu como é que ela foi insultada, né? Mas o MST, por mais que tenha esteja no imaginário das pessoas de uma forma negativa, não é o dia a dia das pessoas. Agora vai falar da Cracolândia, né? Ou do consumo de drogas de maneira geral, vai falar de exploração de menores, tu mexe com todo mundo, e são os temas que eles exploram de maneira absolutamente despudorada. Parece que eu tô vendo o Nicolas berrando na primeira fileira ali das cadeiras, berrando com qualquer que seja a pessoa que esteja sentada para dar qualquer tipo de explicação com ou sem relação direta com o tema. É um desgaste. Só que o governo também está puxando para o outro lado. Por quê? Depois desse embate, né, dessa provocação do Lira, o governo recolocou o Padilha na liberação de emendas. Então, assim, ele teve uma treta com o Lira, teve a questão do primo do Lira, e aí agora o governo do Lula recolocou o ministro das Relações Institucionais na liberação de emendas parlamentares. Isso vai intensificar o desgaste com a Câmara dos Deputados, né? As emendas, lembrando aqueles recursos que os deputados e os senadores usam para, né? eu diria para alimentar os eleitores com obras e projetos. Essa atribuição tinha sido retirada do Padilha e foi devolvida por uma portaria publicada na semana passada. Então assim, é mais um capítulo nesse desgaste, né, entre o Centrão, entre o Lira e o governo. Que não se resolve fácil. Não se resolve fácil. Né? Então a gente vai ver isso de uma maneira muito intensa. E se o Lira for adiante com a liberação dessas CPIs, a gente está falando de um tensionamento muito forte, porque aí entram as pautas moralistas, né? As pautas moralistas da extrema-direita, que está sedenta.
Mas tem um time, Jorge, da própria eleição, das próprias eleições de outubro.
Claro, mas tu não acha que eles vão usar isso?
Mais ou menos, porque é o seguinte, está falando instalação de CPIs, está falando que os deputados, esses senhores parlamentares que querem estar ativos nas suas locais, nas suas regiões...
Eles querem emenda antes, né?
Quem é candidato é candidato, ok, mas nenhum desses aí vai ser candidato a mais nada pelo prazo de desejo e compatibilização. Então, assim, eles querem ser agentes na sua ponta, eles vão estar preocupados com as coisas. Tem um time para acontecer que, assim, uma semana que vem não acontece mais nada.
Também tem isso, é verdade.
Essa ótica,
Mas a gente também, é um debate que se ele assinar, ele vai mobilizar pautas que interessam inclusive a comunidade internacional, né? E aí a gente puxa a entrevista do professor Casarões no episódio passado, porque como tu bem lembrou, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou um relatório com decisões de processos sigilosos do STF envolvendo o X, né, o Twitter, e outras redes sociais. Esse comitê, que é do Partido Republicano, né, a maioria dos membros do comitê é do Partido Republicano, que faz oposição ao governo do presidente Joe Biden, e esse comitê aproveitou esse embate envolvendo Elon Musk e a justiça brasileira para criticar o Biden. Então eles também estão usando essa tensão no Brasil para alimentar a campanha do Trump, que também tá em vias de acontecer, né? Lembrando que o documento que eles divulgaram se chama O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio do Governo Biden, o caso do Brasil. E esse documento diz que há uma censura forçada do governo do Brasil contra o Twitter, contra o X, né? E afirma também que os governos do Brasil e dos Estados Unidos buscam silenciar os críticos na internet e tudo mais. Esse comunicado, ele mostra 88 decisões, 51 do ministro Alexandre de Moraes, expedidas com ordens ao Twitter, né? E que, ou pelo STF, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Ou por algum tribunal regional eleitoral, TRE. E eles estão usando isso também, né? Eles também estão usando a gente, eles estão usando essa instabilidade pela qual a gente está passando para alimentar a extrema-direita dos Estados Unidos e alimentar a eleição do Donald Trump. Né? Isso também não é pouco, a gente não pode ignorar isso.
Mas é interessante, né? Porque, como diriam os americanos, I didn't see that coming, né? Porque esse movimento...
Ninguém viu chegar.
Esse movimento começou pelo Elon Musk, que ele escancarou isso, foi o porta-voz desse negócio. E, obviamente, esse relatório, ele também é uma demonstração de força política lá do Elon Musk, lá do ponto de vista de como tu tem agentes teus em diferentes instâncias de políticas, né? Ou seja, porque aquele ali fortalece ele também. Mas como esse movimento se deu de forma insidiosa, né? Ou seja, ele deu silenciosamente, ninguém percebeu, ele tem esse volume. A gente, agora, a gente não sabe, não sei se algum analista tem essa percepção também, qual é o próximo passo, né? Porque tem um próximo passo aí, né? E, então a gente nunca, a gente, muitas vezes a gente comentou no nosso programa sobre esses movimentos caóticos da extrema-direita, a gente tratou, a gente qualificou alguns movimentos esdrúxulos, algumas posições, tendo Milei, o caramba, mas realmente tem um plano organizado, tem uma estrutura, tem uma narrativa, tem uma construção global muito organizada e perigosíssima, né? Perigosíssima, e a gente não pode mais subestimar. Dito isso, não. Me preocupa muito também aí quais as armas que o governo Lula tem, né? Para responder isso da maneira adequada, né? Eu não sei se a mesma prática de diplomacia, de relacionamento estabelecida 20 anos atrás, ela tem efeito hoje, né?
Eu acho que não, sinceramente.
Players, eu não sei se...
Eu acho que não, porque o momento é outro. Eu acho que não tem, porque o momento é outro, Marcelo. Quando a gente fala... A eleição do Lula em 2002, ela é um marco importante da democracia brasileira, não do ponto de vista... uma cidadã progressista ou de esquerda avaliando o governo do Lula. Não. Mas era um teste para a democracia brasileira, né? O Lula era uma figura que simbolizava a oposição à ditadura militar no Brasil, um líder sindical, portanto, também provocava as elites, né? As elites financeiras do Brasil, embora tivesse apoio em parte das elites culturais, digamos assim. Ele simbolizava aquilo que os militares almejavam destruir, né? Muito embora não fosse revolucionário, sim reformista, né? Sempre foi. E é interessante isso, né? Porque o Lula, ele tinha cara de revolucionário, mas o Lula não era revolucionário, né? Revolucionário era a Dilma, por exemplo, né? E outras figuras, o Gabeira, que a gente falou antes, que tá tão calminho, o Gabeira era revolucionário. Então a gente está falando de uma figura que desde a década de 70 vinha se construindo essa identidade de alguém que seria a oposição àquilo que os militares propunham, aquilo que a ditadura militar propôs durante o tempo todo. Consequentemente, ele sempre foi visto como uma ameaça, porque ele teoricamente estaria no outro extremo, né? Ele foi colocado nessa posição durante os anos 80 e até durante os anos 90. Não é à toa que quem se elege em 89 é o Collor e depois o Fernando Henrique e depois o Fernando Henrique. Né? O Collor com... A gente não precisa ficar aqui falando do Collor, mas aliás, ouçam o podcast Collor versus Collor, que é mais interessante do que a gente ficar aqui falando de como o Collor foi eleito. Mas o Fernando Henrique tinha essa aura de pacificador, né? E, consequentemente, ele se elege sobre, né, sobre mesmo a imagem rebelde do Lula. Ele se elege sobre a imagem contestadora do Lula. Quando o Lula se elege é porque ele muda a imagem também e se apresenta como um pacificador e dizendo, calma, gente, não vai, a gente não vai fazer, a gente não vai transformar o Brasil num Estado socialista. A gente quer dar continuidade às coisas com mais justiça social. Ele muda a imagem, ele muda a figura. Entra em cena o Lulinha, paz e amor.
Foi uma condição para ele se eleger.
Claro, foi uma condição para ele se eleger, mas mesmo assim, mesmo ele se apresentando como o Lulinha, paz e amor, era um desafio. Porque aí, os cientistas políticos todos atentos, como é que a democracia brasileira vai reagir a isso? Quando o Lula se elege e o governo dele transcorre com normalidade, é muito bem aceito pela comunidade internacional, não gera nenhuma instabilidade, ele consegue costurar, fazer costuras com a oposição e com a direita e a centro-direita, ok. A democracia brasileira atinge um patamar de estabilidade. A eleição do Lula representa isso. E assim transcorreu nos anos seguintes, mesmo com o Mensalão, mesmo com uma série de obstáculos pela frente. O que a gente começa a testemunhar a partir de 2013, 2014, muda o contexto social e político do Brasil. Consequentemente, as ferramentas não podem ser mais as mesmas. O Lula é a primeira vez que o Lula governa em um contexto de radicalização. É a primeira vez. É a primeira vez que o Lula governa uma sociedade absoluta, escancaradamente dividida. É a primeira vez que o Lula governa com um adversário, e aí entendam o que eu quero dizer com isso, à altura dele. Quando eu digo à altura dele, é que pode vencer o Lula numa eleição. É a primeira vez, vamos falar a verdade, né? Assim, desde que ele assumiu essa... Desde que ele é o Lula, né? Desde que ele foi presidente pela primeira vez, ele construiu um governo que tornou ele quase invencível. E o Bolsonaro desafia isso. E a direita e a extrema-direita sabem disso. Então, assim, as ferramentas não podem ser as mesmas. E é por isso que eu não me conformo com ter varrido para baixo do tapete a homenagem às vítimas da ditadura militar. E não me conformo com essa... não é apaziguar, mas eu não me conformo com essa amizade, assim, tão confortável com muitos dos atores que estiveram não só no... alguns até no golpe de 64, mas na tentativa de golpe do ano passado, né? Eu acho que é por isso também que o judiciário está no centro dessa desestabilização da democracia brasileira hoje, porque é o judiciário que está encarando os golpistas de frente, até porque é a prerrogativa do judiciário, né? Mas eu acho que o governo está se encolhendo. Acho que o governo está se encolhendo. Não sei se é uma estratégia certa ou errada, eu não estou analisando isso, eu tô analisando mesmo o uso de ferramentas que não podem ser as mesmas que foram há 20 anos, e eu acho que estão sendo. Assim, eu não acho que dê para conversar com o Lira, ou que dê para ignorar as ameaças do Lira. Acho que nem uma coisa nem outra. Cara, o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma por birra. Ah, é? Então tá, toma. Foi tipo isso. Ele deve ter inclusive falado essa frase. Ah, é, querida? Então toma.
É, certamente o governo Dilma não imaginou que ele ia aceitar. E espero que o governo Lula não esteja também subestimando os movimentos do...
Não sei, cara, não sei. Não sei se não tá, sabe?
Não, não sei. Essa articulação, como tu bem falou, na conjuntura que a gente viveu ano da Trada, pré-impeachment da Dilma, não tinha o judiciário. O judiciário não estava nessa agenda. O judiciário está na agenda. Então, como lida com esses... todas essas forças aí ao mesmo tempo, né? E o cenário é tão pastoso que, por algum motivo que eu não sei te dizer, ontem entrou na agenda aí uma aprovação, eu não sei se foi uma aprovação maliciosa ou não, que a CCJ da Câmara, do Senado, acho que da Câmara, aprovou lá um reajuste de 5%, para o judiciário lá, que vai basicamente restabelecer o quinquênio. Uma confusão, bota o judiciário na pauta do privilégio de novo.
De novo.
Acho que foi uma aprovação maliciosa, mas foi maliciosa porque tem uma proposta do judiciário para o reajuste. Então, né,
não tem cabimento, né?
Então a gente vai navegando aqui no Bendito entre análises, suposições e inquietações, né?
Mas acho que é um pouco disso também, né, Marcelo? Porque tu certamente, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo e que tem mais de, sei lá, 30 anos, acho que 27, 28 pra cima já dá pra começar a contar. Deve lembrar...
Imagina lá, não. Nossa audiência com 22, 23 anos pensando assim, pô, a Jorge tá me tirando pra alienado.
Não é alienado, eles vão entender por que eu tô falando. Como é que era uma conversa sobre política num bar há 12 anos? Como é que era? Não existia esse tensionamento, sabe? Uma coisa, era leve, no máximo tu brigava durante a eleição. Assim, mas tu conseguia conversar tranquilamente. Eu lembro de a gente, sei lá, e tomar cerveja depois de um... Eu trabalhava muito na Rádio Gaúcha de madrugada ou de noite, então a galera ia saindo, os que saíam às 9, a partir das 10, né? Saía às 10, saía às 11, saía meia-noite, saía às 1, e eu saía às 3 da manhã em alguns momentos. E eu ia, as pessoas ainda estavam lá bebendo em algum boteco da Cidade Baixa. E, cara, era meio piada, assim, sabe? Eu nunca esqueço, teve uma... Eu, 2010 foi quando a gente... Quando eu entrei, o Tarso ganha, né? Aí tu também entra no governo. Mas foi 2012 que teve uma eleição municipal. E eu lembro que era uma coisa assim, quem tu vai votar no fundo? Ai, meu, fala sério. Era engraçado, era piada. Porque tu sabia que por mais que existisse uma diferença importante de programas de governo, tu tava falando de uma normalidade institucional e que ali adiante isso podia virar e tudo bem, né? Isso não existe, agora não existe. Não, os termos não são mais esses, então as ferramentas não podem ser as mesmas, né? No máximo a gente tirava uma onda com o cara que, ah, sei lá, vou botar no Serra. Ah, tá. Parabéns. Sabe, era uma coisa meio...
Fazia piada jocosa, mas nada assim, que ameaçasse a vida do outro.
Jamais, né? Assim, uma coisa... Eu lembro de cornetear vocês. Pô, vocês chamaram a gente lá pra uma pauta no Piratini, Marcelo. Isso aí não é notícia, Marcelo. Isso aí não é notícia.
Isso.
Tipo, cara, é outra situação. É outra situação.
É verdade.
Não tem, assim... E eu acho que é muito fruto... Acho que a gente não tratou com seriedade o fim da ditadura militar no Brasil. E isso está respingando agora, isso está batendo na gente agora. É, eu falei para vocês no briefing, né? Pensando aqui sobre como seria o programa dessa semana. É, eu vi um pastor que foi condenado por participação no 8 de janeiro. Na defesa dele no Supremo Tribunal Federal, ele disse que não sabia que estava cometendo um crime, né? E a defesa sustentou que o réu é vendedor de caldo de cana, tem pouco estudo, não possuía um entendimento total daquilo que estava fazendo. O pastor Jorge Luiz dos Santos, ele foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro. E essa versão foi enviada esse mês agora para o ministro Alexandre de Moraes, né, alegando que, enfim, ele não sabia. É claro que é uma defesa planejada e pensada pelos advogados, mas assim, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não entende que golpe de Estado é um crime e, pior, não entende por que que é um crime. Sabe, Marcelo? Assim, acho que a gente lidou muito mal com a saída, né? A gente anistiou todo mundo. E ao anistiar, a gente varre a discussão para baixo do tapete também, né?
Isso.
Porque
Essa
quando a gente
discussão.
anistia, a gente não pode. É como. Sabe como às vezes mostra. A gente vê as pessoas que chegam a acordos e a pessoa não pode comentar o caso publicamente? Sabe, assim, quando acontece.
Não, então, o teu ponto é bem interessante. É factível entender que algumas pessoas poderiam realmente estar lá sem entender que era golpe. O que era crime, desculpe. Porque, assim, se tu lembrar, na pré-eleição ainda, ou o Lula já tinha sido eleito, aquele vídeo que depois virou meme do caminhoneiro no posto de gasolina, chorando, dizendo que tinha recebido uma notícia no WhatsApp lá da intervenção,
Sim,
como
sim,
é que era o
sim.
termo, não me lembro, que ele chorava. Para ele, na essência do sentimento dele, aquele era um momento absolutamente patriótico,
Que tinha
democrático,
dado certo, né?
para salvar o país. E aquilo não, jamais a palavra golpe ou crime, aquilo ali está na essência do pensamento dele, ou seja, é uma profunda ignorância. Então é possível, sim. Agora, claro, que eu acho que nesse caso específico aí
Não,
é defesa, é a
Sim,
defesa,
sim.
é
Até porque, pô,
a defesa agindo.
tu eles quebraram o prédio. Começa por aí, né? Então,
É,
assim,
quebrar aqui. É, tu sabe.
inclusive, eu recomendo que quem quiser ouça o episódio 7 do Rastro, que é um podcast que a gente produziu no Voz sobre o rastro de destruição do governo Bolsonaro. E o episódio 7 trata especificamente da tentativa de golpe do 8 de janeiro, porque ali tem uma entrevista com um arquiteto do Congresso Nacional, o Danilo Matos Macedo. E o Danilo conta, ele diz assim, nem em 64 esse prédio foi depredado.
É que não dizer que é crime, estou tentando pensar aqui. Não dizer. A pessoa dizer assim, eu não sabia que era crime, ela atenua o que tá, onde a mão está mais pesada nos julgamentos do
Sim,
STF,
claro, que
que
é
é a
a pena
conspiração
é
e
do golpe de
tá lá,
Estado, é.
vai lá para 17 anos. Agora, só por
Associação
depredação,
criminosa.
isso, depredação, não sei o que, lá tu pega
Isso.
2, 3 anos. Então
Sim.
tem uma tática clara de defesa.
Mas eu acho possível
Também acho.
que golpe de Estado é um crime e que e por que que é um crime. Né? Então, assim, a minha mãe foi convidada para conversar com alguns alunos do ensino fundamental sobre democracia. E, enfim, ela tem uma trajetória política e aí ela pediu um pouco a minha ajuda, né? Ela disse assim, pô, tu... vamos ver para que serve esse teu doutorado aí, me ajuda aqui a organizar uma mini palestra, um seminário com eles. E aí ela... E assim... Era uma coisa delicada, porque a gente sabia que a maioria daqueles alunos era formada por bolsonaristas, né? E então era uma coisa muito delicada, porque assim, como é que tu vai falar com esse público, sabendo que o público é bolsonarista na maioria, e explicar para eles que aquilo que aconteceu não foi heróico, não foi patriótico, foi. E foi muito interessante, ela tava até me falando antes de a gente começar a gravar, que a resposta deles foi muito boa, né? E que às vezes a gente subestima as pessoas e principalmente os jovens. Acho que tem muito disso, né? Eu vejo as pessoas agora falando da Gen Z. Ah, a Gen Z não gosta de trabalhar. Ah, por favor, sabe? Falavam isso da gente, falavam isso dos nossos pais. Assim, falar mal de jovem é esporte de velho, pelo amor de Deus. Mas ela me dizendo que um dos alunos disse assim, chegou até ela que gostou muito e disse, mas eu não posso falar isso lá em casa. Lá em casa não tem conversa. Ele disse. Mas olha como é interessante, mesmo não tendo conversa, ele ter essa perspectiva de que algo de errado não está certo, né? Então é muito legal. E enfim, acho que a gente é por isso que eu insisto, é por isso que o tema desse mês é relembrar o horror da ditadura militar no Brasil, porque a gente precisa falar sobre isso, assim. O Bolsonaro queria deixar no passado. A gente esperava que o Lula não quisesse, ele tá repetindo isso, né? Óbvio que não nos mesmos termos, a gente não precisa explicar isso aqui, mas a gente continua com essa ordem de restrição, assim,
Eu
né?
acho que
Fizemos um acordo, todo mundo anistiado, ninguém mais toca no assunto e bola pra frente.
já que a
Não.
gente está falando, já que a gente tá falando nisso, eu acho que o próximo movimento ainda vai ser antes da eleição, feito pela extrema-direita. Aí é a hora, acho que a lição, que é a hora de dar tarefa para o pessoal daqui de dentro, né? Acho que vai ser algum tipo de movimentação dessas manifestações populares aí, algum botar um monte de caminhão de som, bandeira verde e amarela, com um símbolo contra o judiciário e contra a censura. Vão mobilizar capitais.
É.
Certamente isso vai ocorrer. Tem que
Vai.
tá na agenda, tá na agenda, porque eles estão conseguindo a articulação internacional, precisa de um respaldo, entre aspas, público, e depois de alguma análise preguiçosa de alguns setores da mídia, dizer que foi um movimento popular, espontâneo, que levou gente às
Que
ruas.
não existe, né? Quem ouve o Bendito Sois Vós sabe que não existe movimento popular espontâneo. Agora, só antes de a gente fazer o encerramento do episódio de hoje, a gente precisa chamar o Igor Natush, que não conseguiu participar da gravação hoje, mas a pedidos, né, Marcelo? A pedidos, porque na semana passada o Igor teve a oportunidade de falar do Elon Musk, mas a gente ficou sentindo saudade do Igor falar sobre o Sérgio Moro. Que é o esporte favorito do nosso querido Igor Natush. E ficou faltando. Mas a gente não força ganchos, muito embora na semana passada tivesse, né, aquela votação sobre a cassação, mas a gente acabou deixando de lado. Só que nessa semana houve alguns desdobramentos da Lava Jato, que também é um assunto que o Igor gosta muito. E a gente está falando de instabilidade democrática e do judiciário no centro. O que aconteceu não deixa de ser um reflexo disso, né? Porque o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, decidiu nessa semana revogar a suspensão da juíza Gabriela Hard, que é ex-titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que substituiu o Sérgio Moro como responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. O presidente do CNJ, que é Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu vista e interrompeu um segundo aspecto da análise que poderia levar à abertura de um procedimento administrativo disciplinar contra a magistrada. Ele disse que o que estava acontecendo era uma vingança. Ele ainda falou assim que era um processo de vingança contra essa moça. E isso é uma reviravolta interessante nessa Lava Jato que está meio moribunda, né, Igor Natush? Seja muito bem-vindo e fica à vontade para falar do teu melhor amigo, viu?
Então, Jorge, queridos colegas de Bendita Sois Vós, ouvintes do programa, digamos que a Georgia me conhece muito bem, ela sabe que o esporte de falar a respeito de Sérgio Moro é um dos que mais me agrada. É um esporte pelo qual eu sinto especial satisfação, especialmente ao perceber como de certo modo a história vai recolocando as coisas nos devidos lugares, né? Eu acho que foi um dos momentos mais tristes da história recente brasileira, a gente se colocar numa posição no qual colocamos um parvo, um iletrado, um pobre coitado no posto de herói do nosso país. E eu acho que todo esse processo de reavaliação da Lava Jato faz com que a gente tenha oportunidade de repensar isso e talvez com certo constrangimento por termos endeusado uma figura tão limítrofe, tão medíocre, mas que faça a gente também pensar a respeito dos nossos critérios e das nossas próprias buscas. Eu achei muito curioso nos últimos dias as declarações que o ministro Gilmar Mendes concedeu ao UOL, né? Ele falou ao UOL a respeito do nosso querido Sérgio Moro, o ex-juiz, o ex-ministro, e por enquanto ainda parlamentar brasileiro, e ele coloca, né, com uma elegância típica de quem alcança um posto como STF, que recomendou ao Sérgio Moro que fizesse uso da biblioteca do Senado, né, vastíssima, cheia de volumes, para preencher algumas lacunas na sua formação intelectual. Que ele aproveitasse que tinha bastante tempo livre, né? Estou parafraseando o Gilmar Mendes, que o Sérgio Moro aproveitasse que tinha bastante tempo livre nas suas atividades como senador e que fizesse uso da vastíssima biblioteca do Senado para colocar um pouco de luzes na sua cachola. Não sei se mesmo a gigantesca biblioteca do Senado teria capacidade, evidentemente, de efetivamente resolver os muitos buracos que existem na formação intelectual de Sérgio Moro, mas eu gostei da elegância de Gilmar Mendes de dizer o que a gente há muito tempo diz aqui no programa, que Sérgio Moro, entre vários defeitos de caráter, também carrega o defeito quase imperdoável da burrice orgulhosa, né? É um burro orgulhoso e isso faz com que, né, o elemento do orgulho faz com que a burrice se transforme em desvio de caráter. A gente tem, né, dentro dessas situações envolvendo a Gabriela Hardt e todo esse imbróglio jurídico que está se desenhando, uma tentativa de disputar ainda uma narrativa, uma posição final em torno da Lava Jato, tentar preservar pelo menos parte do seu legado, mas o fato é que a operação está completamente desmoralizada do ponto de vista moral, ético, ela está completamente esculachada e penso eu que de maneira positiva, acho que na medida que vai ficando mais claro o quanto se articulou, na verdade, para desviar dinheiro da Fertobras para o bolso das pessoas que supostamente estavam numa cruzada para a moralização do país, quanto mais claro isso fica, acho que menos margem há para uma defesa apaixonada da Lava Jato, ou mesmo uma disputa mais acentuada pelo seu legado. E aí, nesse sentido, eu fico, às vezes, um pouco impressionado com a dificuldade que parte da nossa imprensa tem de admitir que a Lava Jato foi uma grande canoa furada, foi um delírio coletivo, foi uma bad trip coletiva que acabou se mostrando bem danosa aos endereços do país e com desdobramentos que até hoje nos atingem, né? Esses dias eu estava assistindo a Globo News e eu gosto bastante da Globo News, quero deixar claro isso, apesar de divergências com parte da que eu percebo da sua linha editorial, acho que é disparado o melhor canal televisivo de notícias do Brasil. E eu percebi os argumentos utilizados para tentar disfarçar essa questão, né, da instituição privada que ia receber o dinheiro público devolvido das multas da Petrobras e investir no combate à corrupção. Se fazia uma defesa que era, ao meu ver, até certo ponto constrangedora, uma coisa, um papo meio do tipo assim, ah, mas não aconteceu de fato, né? Não se concretizou isso. Então, como se pode falar com tanta certeza a respeito das intenções? Bom, não se concretizou porque nós tivemos Raquel Dodge e depois Alexandre de Moraes atuando no sentido que não se concretizasse. Não houve um momento de iluminação dos próceres ligados à Lava Jato, pensar, poxa, né, tá um pouquinho demais, né, gente? Acho que nós estamos exagerando, vamos pegar leve. Acho que essa ideia da ONG tem que a gente tem que pisar um pouquinho, um passo para trás, pensar um pouco melhor. Não houve nada disso, foi interrompido porque finalmente, depois de um longo período de fascinação cega e estúpida por qualquer coisa que fosse proposta pela Lava Jato, finalmente algumas pessoas começaram a pensar: não, isso aqui tá passando completamente do limite, daqui a pouco eu tô botando dinheiro no bolso dessa gente. E interrompeu. Que bom que interrompeu. É bom a gente saber que ainda existe algumas das barreiras impostas pela justiça conseguiram funcionar mesmo diante do fascínio mórbido e hipnótico que a Lava Jato fazia em tanta gente. Agora não se coloque, ah, porque não aconteceu, não aconteceu, porque infelizmente houve quem pudesse impedir. E me parece que falta a boa parte dos nossos articulistas. Até certo ponto, a humildade intelectual, né, de admitir que, bom, né, dessa vez a gente bateu palma pro palhaço, ao invés de efetivamente trabalhar no sentido de uma criação, de um algo fosse positivo para a coletividade. É isso, acho que a gente tem muito ainda que aprender com a Lava Jato e passa também pelo fato da gente admitir que a Lava Jato foi uma canoa furadíssima, conduzida por palhaços e por um grande burro central, que era Sérgio Moro.
Valeu, Igor. Saudades do Igor. O Igor certamente estava com saudade de falar sobre a Lava Jato. Bom, a gente vai ficando por aqui nessa semana. Marcelo Nepomuceno, sempre muito bom conversar contigo. E tu não... Agora eu lembrei do tio Paulo de novo, cara. Não tem condição esse país, Marcelo. Como é que a gente aguenta? Como é que a gente trabalha? Me explica.
Só falta alguém para assinar.
Ai,
Foi um
Deus do
prazer, foi um
céu.
prazer. Como é que está aí? Agora nós estamos na nossa dinâmica online. Sinto falta daquele estúdio para a gente trocar uma ideia, conversar,
Em breve.
fazer uma reunião de pauta.
Em
Mas
breve, em
foi
breve.
bom de retomar a dinâmica de gravação do programa. Legal.
Certamente, a gente estava com saudade, os nossos queridos ouvintes fiéis do Bendito Sois Vós estavam com saudade. Aliás, cabe a vocês que estão nos ouvindo, a você que está nos ouvindo, pega esse episódio, encaminha o link para aquela pessoa que talvez vá gostar, e aí já aproveita e manda junto aquele linkzinho do apoio, porque senão a gente não sobrevive, né, gurizada? Então é isso, eu sou Jorge Santos, participou Marcelo Nepomuceno e uma participação especial do Igor Natush. Bendita Sois Vós agora é publicado sempre às quintas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente te espera na próxima semana. Até lá!